África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. As irmãs canossianas estão em São Tomé e Príncipe há várias décadas. Trabalham em diversos setores sociopastorais: catequese, saúde, promoção da mulher, ensino primário e secundário. A sua casa principal fica mesmo no centro da cidade de São Tomé, próximo da Sé Catedral. Ali mesmo tem uma escola, sobretudo para meninas que já ultrapassaram a idade normal de escolarização. A diretora da escola é a irmã Rosa Semedo.
Eu sou a irmã Rosa, nasci em São Tomé. Os meus pais são cabo-verdianos. Eu estive fora em Luanda, Angola, por 14 anos, trabalhando na pastoral juvenil e também como estudante de filosofia e ciências pedagógicas. E fui transferida para São Tomé este ano para assumir uma escola de raparigas que, fora do ensino secundário, ensino normal, com uma idade já avançada. Então, como diretora da escola, eu tenho cerca de 370 alunos, na sua maioria são raparigas, com 21 professores. Essas raparigas, algumas já têm filhos, não têm maridos, são batalhadoras sozinhas, né? Lutam por si só, não têm trabalho, nem um emprego estável. São apoiadas por nós, né? Nós temos um subsídio de maneira que elas possam ter um estudo, uma formação e um futuro.
Quando fala em subsídio, significa que elas têm o ensino gratuito ou é algum subsídio para comprarem material, para ajudar noutros aspectos?
Sim, o subsídio seria, mas é material, nós oferecemos todo tipo de material. Algumas não pagam a escola, porque a escola tem que também se manter e o governo não apoia. Então, tem uma propina a pagar, mas nem todas têm essa possibilidade de pagar a propina. Então, nós temos um fundo que é mesmo para aquelas que não têm a mesma possibilidade de pagar a propina. E nós pagamos propina para elas e também transporte, porque vivem longe, nas roças, não têm como vir. Então, nós pagamos transporte. Temos também, no período de tarde, alunos de alfabetização, com 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, a fazer primeira classe, segunda, terceira, quarta. Também são jovens que nunca foram à escola.
E geralmente essas que vêm assim vão até que classe? Que conseguem chegar ao fim do liceu, 12º ano, como é?
Sim, na nossa escola só até 9º ano. Depois do 9º ano, elas já saem com 9º ano, saem também com um curso de informática, um curso de técnica secretariado e contabilidade. Depois nós, ao lado do governo, tentamos buscar um trabalho que é para esses alunos. Alguns que têm ainda a idade 20, 21 anos, nós estamos também tentando a busca de bolsa de estudo para elas. Este ano conseguimos uma bolsa, temos uma aluna que viaja próximo mês para Braga. E outras, nós encaminhamos ao ensino do adulto, que seria noturno, porque já não tem idade para o ensino normal.
Visitamos a escola das canossianas em finais de julho passado. Era período de férias. Mas algumas alunas tinham ido naquele dia ver as pautas que a secretária da escola, uma ex-aluna, já tinha preparado. Chama-se Aldina Godinho Carvalho. É uma anã, muito alegre e com longas pestanas.
Eu estudava com um pouco de dificuldade em pagar propina, essas coisas todas. Em termos escolar, material, escola, essas coisas todas. Então, minha madrinha é que falou com as irmãs canossianas para ver se me ajuda um pouco. Eu já estava na 9ª classe. Então, para não deixar estudante, ela falou com as irmãs. Minha irmã viu que eu era assim, um pouco inteligente. Um pouco não, mas era mesmo inteligente. Em termos de estudo e também fazer algumas coisas. Então, elas ajudaram-me na 9ª, na 10ª, 11ª classe também. Então, elas viram que também estou indo bem. Elas puseram-me no curso de informática aqui. Então, tive nota positiva. Então, me deu um lugar aqui para trabalhar. Como secretária.
Então agora é secretária da escola.
Eu sou a secretária da escola, graças à minha madrinha, né?
Quantos anos já tem?
Tenho agora 29 anos.
E quando veio para aqui a primeira vez, quantos tinha?
Eu tinha 17 anos.
E tem filhos? É casada?
Sim, casei há 3 anos atrás. Tenho uma menina e agora estou esperando o outro bebê.
Ah, muito bem, não se vê muito, mas está aí. É uma mulher muito inteligente, podemos dizer que aquilo que faltou no tamanho concentrou-se na inteligência.
Isso é verdade, faltou altura, mas inteligente, dizem, eu não posso dizer que sou, né? Mas dizem que sou mesmo inteligente. E não só aqui no trabalho como secretária, também lá na igreja e sou catequista. Formei um grupo de coro que está bem avançado.
Eu sou Valdemir Assemedo, vim estudar aqui, esse ano letivo, na 9ª classe e dispensei para a 10ª.
Ah, então uma boa aluna.
Mais ou menos.
Quantos anos tem?
25.
E já tem uma menina, não é?
Sim, uma menina e um menino. Primeiro tem 8 e segunda tem 3.
Por que decidiu agora vir estudar?
Porque eu vi que agora tem que ser estudo, sem estudo, principalmente as mulheres. Sem estudo, não dá nada, não arranca. Vai ser assim, tipo de uma empregada, eles exploram a mulher demais quando a mulher não tem estudo. É a mesma coisa que nada.
E conta chegar até onde? Terminar, chegar à 12ª classe, fazer alguma coisa depois?
Sim, penso em terminar o meu estudo, fazer qualquer formação, né? Para ver se encontra emprego. Agora, sem estudo, sem coisa, a gente não vê emprego.
Mas alguma coisa em particular que eu gostaria de fazer? Alguma profissão?
Que eu queria fazer curso de formação de contabilidade. E entendo um bocado de contas, essas coisas, gostaria de fazer contabilidade.
Por que escolheu vir para esta escola e não para uma outra?
Porque, primeiramente, aqui eu acho que é uma escola de respeito e também a idade também não permite para ir para outra escola mais, né? Se for para a IDF ou outra escola, tem que ter... É muito mais caro do que aqui, para mim, que não tenho idade para estudar mais no liceu.
As irmãs não são muito duras?
Não, eu penso que não, né? Pelo menos com essa irmã que convivi com ele agora, eu penso que não.
A irmã Rosa?
Irmã Rosa, sim, acho que ela é uma boa irmã.
Parece que há aqui alunas que vieram, que tinham casos muito difíceis, que passaram por uma vida difícil e depois decidiram estudar. Na sua vida, o que é que fez antes?
Eu?
Sim.
Fazia antes nada. Eu estudei não na classe antes de ter filho, reprovei. Quando engravidei, não voltei a estudar mais. O homem não deixava estudar, né? O homem achava, parece que se eu estudar, eu vou ser mais do que ele, porque ele não tem estudo. Então, fiquei. Então, quando a minha tia chegou, é que ela disse, não, você tem que estudar. Quando veio de fora, que ela disse que tem que estudar. Porque a minha tia é mesmo a irmã Rosa. A irmã Rosa, minha tia. Então, quando ela veio de Luanda, ela disse, não, você tem que estudar, a mulher tem que estudar. Estava lá em casa só sentada, é só trabalhar a coisa de casa, lavar roupa, fazer só isso. Então, vim estudar e agora vi que estudo é bem importante.
O pai dos seus filhos e seu marido são casados?
Não somos casados.
Mas continuam a viver juntos?
Sim, continuamos.
E como é que ele reagiu?
Perante a irmã Rosa, não. Ele não consegue dizer um não à irmã Rosa. Então, ele não falou nada, ele aceitou.
E ele não tem vontade de estudar?
Ele não, esse lá não tem vontade.
O que é que ele faz? Trabalha na roça?
Não, ele é motoqueiro.
Acha que se não houvesse as irmãs, não teria possibilidade de estudar?
Sim, devia agradecer a irmã Rosa principalmente, né? Porque se não fosse ela, eu acho que não ia estudar. Porque à noite também para estudar com criança, não tem pessoa para ficar em casa com criança, para estudar à noite não ia dar. É.
E de manhã como é que faz para com quem deixa as crianças quando vem para a escola?
Com minha vizinha. Minha vizinha, deixo lá com minha vizinha. Mas dia que ela sai também, como meu filho primeiro 8 anos, ele é um bocado crescido, já fica com minha filha em casa.
E ele não vai para a escola, humilde?
Ele estuda à tarde.
Assim dá jeito, né?
Dá jeito, ele estuda à tarde, estuda de manhã, dá jeito.
Muito bem, então eu desejo boa sorte e que continue a ir para a frente.
Sim, sim, sim. Gostaria também de deixar pelas aquelas mulheres que não vão querer estudar, né? Acham que estudar não faz nada, não, mas estudo é muito importante, principalmente para as mulheres. Porque mulher, quando não tem estudo, é só ficar em casa, lavar para homem fazer. Só se tiver um dinheiro para fazer um negócio dela próprio, assim ainda dá para arrancar. Mas se ela não tiver dinheiro para arrancar sem estudo, não é nada. Tem que ter estudo, mulher. Principalmente mulher, tem que ter estudo. Assim os homens exploram muito as mulheres que não têm estudo. Angélica, pige plaga da mulher. Angélica,
bobe. Dois casos positivos, o da Valdira e o da Aldina. Mas há alunas com muitas dificuldades, como o caso da Ana, que ouvimos ontem aqui nesta rubrica, e que por causa de desavenças com o companheiro, não passou de classe e não sabia se ele ia pagar as propinas para um novo ano escolar ou não.
Estou a entender, porque como ele falou-me assim, eu não sei se ele vai continuar a pagar a aula ano letivo todo, porque aqui é cada mês pagam, se não está vendo, não sei. Se ele não pagar, eu vou ter que desistir.
Como já ontem referimos, a Irmã Rosa garantiu que fariam de tudo para que a Ana pudesse inscrever-se de novo. Mas não é fácil, pois o aspecto financeiro é um dos problemas da escola.
O maior problema é como levar a escola para frente. Nós tentamos, a nível do governo, do Ministério da Educação, que eles pelo menos pagassem os professores e que nós assumissem todas as outras despesas. Só que o nosso governo não tem como ajudar. E para isso eles terão que pagar uma propina que também quer para ser paga aos nossos professores. Né? Os professores que trabalham conosco precisam de um salário, não são gratuitos. Então, e para isso é um problema para nós. Nós, ao lado de alguns amigos que temos na Itália, as nossas irmãs também fora do país, têm nos ajudado com um fundo que até agora estão mantendo a escola. Mas também uma preocupação para nós, porque não sabemos ainda até que ponto, até quando este fundo vai durar. Mas sempre temos providência de alguém que nos apoia, porque todos os dias bate a nossa porta, a porta da escola, meninas, raparigas com vontade de estudar e que querem frequentar a nossa escola. Mas nós não temos possibilidade de poder assumir todas, porque o fundo, né, também é importante. E depois também a escola só funciona no período de manhã. E à tarde nós não assumimos ainda, porque se assumir um período de tarde torna um pouco complicado, por causa também do fundo que não chega também para assumir um período de tarde. É o maior problema. Outro problema, a maioria das meninas já tem filhos, às vezes faltam aulas, por causa daquilo, as crianças, os filhos estão doentes, tem hospital, às vezes não tem com quem deixar a criança porque está doente, às vezes porque não conseguiu algo de comer para o filho, então não vem para a escola. É um pouco complicado. Mas, do resto, temos bons professores que também apoiam disponíveis, não faltam também. E elas também mostram muito boa vontade de poder aprender. Sim, nós temos meninas que já estão no nono ano e que começaram conosco a primeira classe.
Para além da instrução em si, tem alguma formação à parte para essa situação que as moças caem na armadilha dos rapazes muito cedo, ficam com filhos, depois fica o futuro um bocado transtornado para as mulheres?
Sim, temos como, por exemplo, uma disciplina que é só a nossa escola que tem, é ética e cidadania, que seria a moral, né? E a escola do governo não tem essa disciplina. Então, é uma disciplina que também ajuda muito elas a poderem assumir a sua vida, né, no seu todo, né, e buscar também o melhor. E depois também, de vez em quando, nós marcamos um sábado, uma vez por mês, encontro com elas, também de preparação, de conhecimento sobre a vida, sobre o aborto, sobre a sexualidade, que elas também, muitas não conhecem ainda. E também nós temos também muitas organizações que estão disponíveis e vêm conosco, como Médico do Mundo, vêm para nos dar palestra para esses alunos e prepará-las também, que há muitas que não são preparadas a enfrentar a vida em si. É um campo também que está um pouco difícil, que está entrando em Santo Tomé, isso não existia, é a prostituição. Eu converso muito com elas mesmo, mesmas contam a vida que tiveram antes de vir à nossa escola, né? Elas contam. É a situação também que passaram. Muitas que prostituíram e que, pronto, mas agora estão arrependidas e pretendem tomar um outro novo rumo.
E é precisamente para fugir de perigos como a prostituição ou a maternidade precoce que o Sr. Belmiro Ramos Costa foi informar-se junto das irmãs canucianas acerca da possibilidade de ali integrar três das suas filhas.
Eu sou pai de... Tenho pelo menos 8 meninas, todas vivem comigo. E são já formadas, umas têm dificuldade na vida social. Então, professor, eu cheguei aqui para conhecer como é que a sociedade aqui funciona. Tenho aqui aquela irmã que é bem acolhedora.
A irmã Rosa.
Sim, a irmã Rosa, ela é bem acolhedora. E está me ajudando tanto com o sistema de essas crianças. As mulheres, hoje em dia, aqui em Santo Tomé, sofrem muito. Principalmente meninas dessa idade. Então, eu como pai, isso parece a forma de sorte. Tenho mais meninas. Eu tenho mais meninas do que rapazes. O rapaz só tem 3. Agora a menina já vai em 8. E a idade que ela já tem é uma... Na nossa sociedade, eu aperto ela porque a menina tem... Quer dizer, elas são fracas. A menina é mais fraca do que são homens. E muitas meninas, hoje em dia, têm dificuldade de trabalho, têm dificuldade até no estudo. Eu venho para aqui porque a menina que tenho estudou pouco e não tem essa assim, boa sorte para a coisa, então atrasou. Para ver se consegue terminar aqui, para ver se ajuda qualquer coisa aqui. Parou em 7ª classe. E já não sair.
Quantos anos tem?
Ela tem 18 anos. Até pedi um apoio aqui, para ver se metesse elas para viverem cá. Elas prestavam serviço aqui, viviam aqui.
Quantas quer mandar para aqui, para as canocianas, neste momento?
Eu quero mandar pelo menos 3. Até falei com a irmã Rosa, porque é Angulares, aqui em Santo Tomé, lá em Angulares, há uma zona chamada Angulares, que é distrito de Cauê. Tem lá uma região de canociana que recebe meninas. Eu até vim cá agora, caso se eu não conseguir aqui, eu vou até lá, meter elas lá.
Não sabemos se o Sr. Belmiro conseguiu atingir o seu objetivo, mas o certo é que muitas moças já viveram anos com as canocianas e hoje louvam-nas. Ouviremos algumas delas proximamente aqui na rubrica África Vozes Femininas. Música.